gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigo, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou aqui para dividir com você informações sobre a cultura gastronômica da China e de outros lugares do mundo. Na semana passada, ouvimos a primeira parte da entrevista com Antônio Neves Coelho, chefe do restaurante português Antônio em Macau. O chefe e dono do restaurante Antônio Neves Coelho domina altas técnicas de cozinha. Seu estilo culinário tem evoluído com as experiências amplas de trabalho em diversas aldeias e restaurantes ao redor do mundo, inclusive sua terra natal Portugal, África, Hong Kong e Macau. O Antônio serve uma grande variedade de pratos saborosos portugueses, sendo um restaurante recomendado pelos guias Michelin. Os pratos de assinatura incluem o caldo verde, sopa de lagosta, amêijoas ao bulião pato, chouriço caseiro assado na canoa, pastéis de bacalhau, salada de polvo português, arroz doce à portuguesa, serradura, tarte à amêndoa e muitos outros. Segundo o chefe Antônio Neves Coelho, a descoberta de um novo prato contribui mais para a felicidade do gênero humano do que a descoberta de uma nova estrela. Cozinhar com paixão e amor é um prazer sensual. É dar algo que faz parte intrínseca de nós e que se compartilha com outros. Cozinha-se bem quando se estima aqueles para quem se cozinha. Este estado de alma só é possível em Macau, cidade que nos acolheu, estima, acarinha e incentiva. No programa da semana passada, Antônio Coelho apresentou as delícias típicas do cardápio do restaurante. Nesta edição do programa, ele vai falar sobre suas experiências de vida em Macau e as mudanças da região antes e depois do retorno à China. Acompanhe.
Quero saber que há quantos anos você vive aqui em Macau?
Eu vivo há 17 anos em Macau. Eu cheguei a Macau segunda vez, porque eu estive cá na tropa. Eu estive cá em 1971-72, na tropa na Ilha Verde, como sargento miliciano, de serviço militar obrigatório. Depois em 73 fui para Portugal, para a minha vida, e voltei em 97, em janeiro de 97. Portanto, no dia 28 de janeiro, vou fazer 18 anos de Macau. Com mais dois que fiz que tenho de antigamente, já são 20 anos de Macau.
Sim, e então você já experimentou antes e depois da experiência? Eu quero saber se já percebeu alguma diferença antes e depois do retorno.
Sim, olha, eu vou dizer que eu penso que, e muita gente como eu, eu, nesta altura, sinto-me como se estivesse em minha casa. Para mim, Macau é o meu segundo país, é a minha segunda cidade, é onde eu vivo, é onde eu trabalho, é onde eu tenho os meus amigos, é onde eu tenho o meu negócio e vou a Portugal quando posso. Ou vou de férias aqui para estas zonas asiáticas quando é possível. Mas eu em Macau é como se estivesse em Portugal. Para mim é a minha terra, está a ver? Para mim é a minha terra, quer dizer, eu estou aqui tal e qual como se estivesse em Portugal. É aqui que eu faço os meus investimentos, é aqui que eu tenho a minha vida, a minha filha estuda cá, está na universidade cá, tenho família constituída cá, portanto, quer dizer, para mim é, faz parte da minha, eu não me sinto no estrangeiro, sabe, eu sou residente de Macau, eu não me sinto no estrangeiro, eu sinto como se estivesse em casa. Tenho amigos chineses, tenho amigos portugueses, tenho amigos macaenses, portanto, eu tenho amigos de todas as nações possíveis, e acho que se vive bem em Macau. Claro, haverá coisas que terão que melhorar, agora aí o problema das rendas de casa, o problema da habitação, pode melhorar um bocadinho mais, é preciso agora vamos lá ver o novo governo, os transportes também, o trânsito pode melhorar um bocadinho mais também. Mas vamos com calma, vamos ver.
Sim, mas o que você acha sobre o atual governo de Macau depois do retorno?
Você acha que... depois não, está muito melhor. Macau está muito melhor. Depois do handover está muito melhor. Não tem nada, não tem comparação, sabe? Não tem comparação.
Sim, sim.
não tem comparação. Eu acho que nós hoje
não, você acha que é
estamos numa cidade mais universal. Está bem, há mais gente que antigamente, não há tantos espaços livres. Mas isso faz parte da vida em qualquer cidade, quer dizer, só as cidades do interior hoje é que estão desérticas praticamente. Hoje as grandes cidades, todas elas têm bastante gente. Ora, é preciso é criar condições. Nós aqui também em Macau temos tudo um bocadinho. Temos boa comida, bons vinhos, temos a saúde também é boa. Portanto, a limpeza hoje melhorou muito mais, a higiene hoje melhorou muito mais do que há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás, e a segurança é ótima. Portanto, agora
vamos poder falar assim, a política, ou pode ser o regime do país do sistema do governo da China faz muito sucesso aqui em Macau, né?
Eu acho que noto uma coisa. Eu acho que eu tenho a liberdade que nunca ninguém me proibiu a mim de dizer o que quer que fosse. Portanto, eu tenho toda a liberdade. Epá, claro que a liberdade exige responsabilidade. Né? Portanto, eu tenho toda a liberdade para fazer o que quero em Macau, desde que respeite as regras, como é óbvio, as leis do país. Ah, mas isso, eu faço isso, quer seja aqui, quer seja em Portugal, é a mesma coisa, eu tenho que respeitar as leis do país onde estou. E nunca ninguém me proibiu de fazer isto ou aquilo ou aquilo outro porque eu ser português. E uma democracia mais avançada. Vamos devagarinho, vamos com calma. Isto é muito grande, a China é muito grande e, portanto, acho que a abertura tem que ser demasiado rápida, será muito perigosa. Portanto, tem que ser uma abertura bem desenhada, bem construída, devagar, para não haver os excessos depois que houve nos outros países onde, de um momento para o outro, houve uma abertura completa e geral e depois só houve problemas e lutas internas, etc. E nesse campo nós acho que não temos problemas.
E qual é a sua expectativa para o Macau no futuro?
A minha expectativa no Macau de futuro? A minha expectativa no Macau de futuro é sempre de paz e esperança e que o nível de vida das pessoas aumente. E acho que nós também, o território também não é assim muito grande, portanto também não podemos pensar em grandes fábricas, mas pode ser que possam haver outras indústrias rentáveis também que se possa haver em Macau. E desde que haja boas universidades, bons estudos, um bom hospital, que eu acho que é preciso mais um hospitalzinho, é preciso mais um. De facto, eu penso que sim, que Macau deve precisar mais de um hospital. Mas penso que já está a pensar nisso, já está a fazer planos para isso. Eu acho que há a liberdade suficiente, ou quanto baste nesta altura, para termos uma vida decente. Eu não sou político, eu sou um profissional, e como profissional não tenho tido problemas nenhum. Como político, voto como qualquer outra pessoa, voto em quem entendo, tenho essa liberdade, e tudo, quando sempre que eu fui a qualquer departamento governamental, para tratar de quer que seja, quer a nível pessoal, quer a nível de empresa, nunca tive problemas.
E que parte o governo tem que prestar mais atenção para apoiar o desenvolvimento económico de Macau?
Eu acho que a parte da habitação é muito importante. A parte da habitação, nesta altura, acho que a habitação e transportes são duas coisas que, de facto, tem que se pensar mais nisso. E tem que haver uma intervenção mais direta do governo.
E no sentido de educação, você está satisfeito? Ou você acha que o governo tem que dar mais atenção para o ensino de língua portuguesa?
Sabe que a língua portuguesa, os portugueses também têm que colaborar bastante nisso. Porque se a escola portuguesa, e depois temos aí outros organismos como o IPOR, a trouxerem professores, bons professores, eu acho que muita gente quer ouvir, ou quer estudar e quer aprender a língua portuguesa. Quer aprender a língua portuguesa. Porque, de facto, hoje, com as facilidades que há de comunicação, o português, o chinês, o inglês, quem souber estas três línguas consegue trabalhar em qualquer parte do mundo. Está a ver? Basta saber português, inglês e chinês.
Já todo mundo
trabalha em qualquer parte do mundo. Portanto, é uma coisa que nós vemos e que há muita gente a querer aprender, etc. E acho que aqui, acho que o governo chinês e o governo de Macau têm prestado bastante atenção a isso e têm colaborado bastante para que possam vir mais professores para, de facto, haver ainda mais gente a estudar a língua portuguesa.
Muito obrigado.
De nada, eu é que agradeço. Muito obrigado.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
E a seguir, vamos agora começar mais uma aulinha da culinária chinesa. A receita de hoje é a batata frita com pasta de feijão. A batata é um alimento bastante comum por todo o mundo e aqui na China também.
Bom, Rosana, na década de 90, o mercado ainda não era tão diversificado como agora. Durante o inverno, haviam poucos produtos oferecidos no mercado. Por isso, para evitar a escassez dos legumes durante o tempo frio, os chineses costumavam estocar batata e couve chinesa. Eram cerca de 200 quilos para uma família com 8 ou 9 pessoas. Agora, existem histórias muito interessantes em relação a tempos difíceis. Os italianos, na época da guerra, também comeram muitas coisas assim, de maneira repetida. E meu bisavô falava isso para a gente bastante. Então, tem algumas comidas que traziam lembranças também tristes, porque eles eram obrigados a comer aquilo, porque não tinha realmente nada mais para se comer. Então, a comida é um momento de relação afetiva. E essa relação afetiva pode trazer alegria, mas também pode trazer algumas lembranças com as quais a gente não quer conviver.
O prato de hoje é uma receita relativamente nova. Vamos começar pelos ingredientes.
Bom, os ingredientes são 2 batatas grandes, 2 pimentões verdes, 100 gramas de barriga de porco, várias pimentas, meio alho poró, 1 pedaço de gengibre, 2 dentes de alho, 1 xícara de pasta de feijão, 1 xícara de água, 1 colher de chá de açúcar, sal a gosto e óleo para fritura. A seguir, o preparo da receita. Descasque as batatas e corte-as em fatias. É melhor lavar 2 vezes as fatias para eliminar o amido que fica ali na superfície de cada fatia, né? E depois deixe escorrer bem, deixe secar. Frite-as numa frigideira. Isso vai fazer com que essas batatas fiquem crocantes por fora e macias por dentro. Faça isso em fogo médio e tome bastante cuidado com esse tempo, porque as batatas, quando começam a ficar douradas, elas queimam rápido. Logo que as batatas fiquem douradas, reserve-as num prato, de preferência com papel absorvente embaixo, para tirar o excesso de gordura.
E corte as barrigas de porco em fatias finas. Frite sem óleo e depois use fogo moderado até que as carnes mudem de cor e soltem a banha. Retire em outro prato e reserve a banha do porco na frigideira.
Depois corte os pimentões e o gengibre em pedaços pequenos. Pique bem o alho poró e o alho comum. Na frigideira com a banha, frite em fogo alto os gengibres. Coloque 1 xícara de pasta de feijão. Acrescente o alho poró e alho picados e mexa um pouco. Junte as carnes e desgrudando as bordas conforme for fritando. Quando estiver bem frito, coloque 1 xícara de água.
Após ferver, junte as batatas preparadas. Coloque 1 colher de chá de açúcar. Quando absorver o caldo, acrescente pimentões e pimentas. Acerte o sal e frite por 2 minutos. Está pronto? Sirva numa panela de pedra ou simplesmente num prato. Bom apetite! Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou Rosana, tchau e muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não perca! Abraços! Tchau, tchau!